Paraná em Rede está de volta.
Sexta-feira é dia de ouvirmos a coluna Atitude Consumidor com o professor Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre essa licitação de alimentos do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, em março de 2019, o Supremo Tribunal Federal lançou um edital para a contratação de alimentos, cujo valor máximo passava de R$1 milhão. Nesse cardápio, destacam-se lagosta, bacalhau a Gomes de Sá, presunto de Parma e vinhos, com no mínimo 4 premiações internacionais: Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Esse edital, afinal de contas, é legal? Esse edital é constitucional? Claro, alguns diriam, se veio do Supremo, evidente que é constitucional. Mas nós entendemos que este edital padece de inconstitucionalidade. Isto é, não poderia haver esse menu requintado para os ministros do Supremo. Há várias decisões do Tribunal de Contas da União que dizem que esse tipo de despesa só deve ser praticado por órgãos que tenham atividade fim relacionada com essa comilança. Nesse caso, é o Ministério das Relações Exteriores, que recepciona autoridades internacionais e, vez por outra, recebe chefes de Estado, ministros, etc. Também o Tribunal de Contas de Santa Catarina admite a despesa, mas admite um coffee break, isto é, um café simples e de forma restritiva e limitada. Em tempos bicudos, em que orçamento carece na educação, nos investimentos sociais, na saúde, esse tipo de despesa não é recomendável. Se estivéssemos num país que a fome não aumentasse e não tivéssemos pessoas passando sérias necessidades pelo Brasil afora, isso seria um absurdo. Se estivéssemos num país sem a fome e as carências que nós temos pelo Brasil afora, isso até seria aceitável. Mas num Brasil em que não há orçamento para pagar educação, hospital, saúde e transporte coletivo de qualidade, o consumidor usuário vai pagar essa conta. Na verdade, a Constituição garante a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. E garante também que são objetivos fundamentais da República erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Na medida que os ministros do Supremo se conscientizarem que eles precisam fazer justiça não só nos processos, mas também na sua conduta como autoridades, eles certamente revogarão esse edital de lagostas, vinhos premiados e bacalhaus. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e dados da Organização Mundial da Saúde revelam que a adoção de medidas restritivas ao cigarro no Brasil já evitaram a morte de 15 mil crianças entre 2000 e 2016. É uma estimativa porque as crianças, assim como os adultos que não fumam, acabam ingerindo as toxinas do cigarro de forma passiva ao conviver com os fumantes. E outro alerta relacionado ao câncer é sobre o câncer de boca, que já é a segunda maior causa de morte no Brasil, mortes provocadas pela doença. No Paraná, a partir deste ano, o mês de novembro vai ser dedicado a chamar a atenção da população para os casos.
O câncer de boca é o quinto tumor mais frequente entre os homens e o sétimo entre as mulheres. Somente na região sul do Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada 100 mil pessoas, 10 serão diagnosticadas com este tipo de câncer. Os últimos dados publicados pelo INCA mostram que 6.088 pessoas morreram no país em 2016, em decorrência dessa doença, sendo a maioria homens. Para 2019, o Instituto estima 14.700 novos casos. O câncer de boca não tem uma causa específica, mas alguns hábitos podem acelerar o surgimento dele, como bebida alcoólica, cigarro e má alimentação. Em relação ao diagnóstico, é importante que as pessoas fiquem atentas aos sinais, como explica a cirurgiã dentista Rafaela Zampar Montana.
Principais sintomas do câncer de boca são lesões, machucados que não cicatrizam em até 15 dias, lesões, placas esbranquiçadas ou avermelhadas em todo o assoalho de boca, bochecha, sempre fica bem atento. Nódulos no pescoço, abaixo do ouvido aí, sempre está fazendo uma palpação para ver se não tem nenhum nódulo, e ronquidão persistente. Essa ronquidão não é aquela ronquidão devido a um resfriado, alguma coisa assim, mas uma ronquidão persistente sem motivo.
A Organização Mundial da Saúde estima que a prevenção pode ajudar a reduzir a incidência de câncer de boca em cerca de 25% até o ano 2025. De acordo com o Ministério da Saúde, hábitos simples e saudáveis, como boa higiene, não consumir bebidas alcoólicas e não fumar, são alguns deles. A cirurgiã dentista Rafaela Zampar Montana ressalta que faz parte da prevenção a autoavaliação em casa.
E uma vez que o câncer de boca for detectado no início, o prognóstico é muito positivo. Por isso, a autoavaliação em casa é muito importante. Para o prognóstico, né, do câncer de boca e evitar o câncer de boca, é a prevenção da saúde bucal, promoção dessa saúde. Sempre ter uma boa higienização, sempre ter o acompanhamento profissional para limpeza, manutenção, né, das bactérias dessa cavidade, pois é um local de muitas bactérias, então há necessidade da preocupação do paciente, sim.
A partir deste ano, no Paraná, novembro será o mês de conscientização à população sobre a importância de prevenir e combater o câncer de boca, inclusive reforçando que o Sistema Único de Saúde oferece prevenção e tratamento da doença em todo o Brasil. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Ademar Traiano, do PSDB, que cria a campanha Novembro Vermelho. Neste mesmo mês, é realizada a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal no país, prevista em lei federal. O objetivo da data é estimular, junto aos gestores e à população, ações preventivas, campanhas educativas, debates sobre políticas públicas, apoiar atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil. De Curitiba, repórter David Lira.
Esta semana, reproduzimos uma série de reportagens da Rádio Senado, todas feitas pelo jornalista Celso Cavalcante, principalmente porque ele fala sobre a eficácia das vacinas, o avanço da ciência e os desafios de hoje no combate ao movimento antivacina. O tema da última reportagem da série é o calendário de vacinação instituído aqui no nosso país.
O calendário anual de vacinação do Ministério da Saúde define as vacinas disponibilizadas por segmento: crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. No total, são 300 milhões de doses anuais de vacinas, soros e imunoglobulinas. Carla Domingues, epidemiologista e coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, explica como funciona esse calendário.
Dependendo da sua fase da vida, sempre haverá uma vacina que você precisa receber. Nós temos hoje 36 mil salas de vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, no SUS. E essas salas funcionam em dias regulares, né, de segunda a sexta. Você tem uma vacinação que é feita, que nós chamamos de rotina, né? Paralelamente a isso, para que a gente possa oportunizar a vacina em dias diferenciados, nós fazemos campanhas de vacinação.
A primeira campanha anual é para vacinação contra a gripe. Ela acontece entre os meses de abril e maio. Em agosto, outra campanha tem como foco a atualização da caderneta de vacinação, como conta Carla Domingues.
É um momento onde a gente vai alertar a população a importância de manter essa caderneta de vacinação atualizada, e nós vamos ter um sábado, né, que nós chamamos de dia D, com todos os postos de saúde do Brasil abertos nesse dia, para aquela população que tem dificuldade de comparecer aos postos de saúde durante a semana possa comparecer.
O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, elogia a abrangência do calendário nacional.
Nosso calendário é um dos mais completos, não são todos os países que têm um calendário vacinal tão robusto como o nosso e gratuito.
Na página do Ministério da Saúde, na internet, saude.gov.br, você encontra informações sobre todas as vacinas oferecidas pelo governo federal. O Dr. Juarez Cunha lembra que, além do calendário oficial do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Imunizações mantém calendários para outros grupos específicos, como o do viajante, do desportista e o do trabalhador.
Por exemplo, uma situação de uma pessoa que trabalhe com lixo, que trabalhe com esgoto, é uma recomendação formal que essa pessoa seja protegida para hepatite A. Então, cada profissão tem características diferentes, né?
A coordenadora Carla Domingues ressalta que, além de manter sempre atualizada, é imprescindível guardar com cuidado a caderneta de vacinação.
Porque o profissional de saúde, à medida que você chega no centro de saúde ou no médico, principalmente as pessoas mais velhas, ele tem que olhar a sua vacinação infantil. Porque se você não foi vacinado, todo o calendário disponível, então na fase adulta ou no adolescente, algumas vacinas poderão ser resgatadas. Se eu não tenho esse caderneta de vacinação, o que que acontece? Eu vou ter que revacinar essa pessoa.
A doutora Natália Pasternak, uma das coordenadoras da revista Questão de Ciência, voltada a combater a falsificação e a distorção do conhecimento científico, conclui com um alerta importante a todos os pais e mães que nos ouvem.
Vacinem seus filhos, as vacinas são seguras, são eficazes, as pessoas morriam de doenças infecciosas cruéis que hoje são facilmente preveníveis com vacina. Vacina não é uma escolha pessoal, é uma questão de saúde pública.
Reportagem e apresentação Celso Cavalcante. Edição Paula Groba. Locução Rosângela Tejo. Trabalhos técnicos André Menezes e Eduardo Brito.
Uma produção Rádio Senado.
Importante ficar atento ao calendário de vacinação. Vacinar crianças é prevenção de doenças. Não caia aí na desinformação que é pregada em algumas campanhas a respeito deste assunto. E lembrando que a vacina da gripe agora está disponível para todos os interessados nos postos de saúde. Ótimo dia para você, um excelente final de semana. A gente se encontra segunda-feira.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.